Presidente, falava de que mesmo com a transferência, cancelamento, adiamento aí, não deixamos de buscar alternativa para que os mesmos continuem em evidência, não é mesmo?
Sem dúvida. Vivemos tempos difíceis, uns tempos totalmente diferentes do que estamos acostumados com essa questão da pandemia do coronavírus aí. Tirou todo mundo da sua rotina, do seu dia a dia, daquilo que era normal para todos nós fazer, e temos que nos adaptar, né, por um período aí, até passar toda essa questão aí para evitar maiores problemas, mesmo que com todas as precauções que todo mundo tem tomado e de uma forma aí para prevenir, nós vemos aí muitos casos, muitas mortes, então isso realmente é uma situação complicada. E o setor da suinocultura não está de fora, não é uma ilha nesse processo. Mesmo que da porteira para dentro, nas granjas, lá na produção, lá no campo, nós não temos problemas, não temos problema algum com a questão do coronavírus, pelo que eu tenho tido de relatos aí, a produção segue normalmente, sem problemas de contaminação, as pessoas, produtor rural, as suas famílias, seus funcionários trabalhando normalmente, alguns contratempos nas indústrias de produção, como nós tivemos aqui no estado, com paralisações, tanto da indústria de aves quanto da indústria de suínos. Isso é preocupante, né, porque nos traz aí uma insegurança. E também nós temos aí, para 2020, o 46º dia estadual do porco, que estava previsto para segunda, sexta-feira de agosto, achamos por bem fazer o adiamento do evento para que a gente não faça aí um evento aí para aglomerar pessoas, correr riscos, enfim. Então, acho que todo o cuidado é necessário para que a gente preserve aí a saúde de todos, como o estado vem fazendo. Ontem eu vi uma notícia de que a Expo Inter também foi cancelada. No primeiro momento estava marcada lá para setembro, né, final de setembro, início de outubro. Então, acho que não temos o que fazer, né? Temos que respeitar isso e procurar preservar aí a saúde de todos, e não tem por que nós corrermos riscos desnecessários.
O senhor fala muito bem, presidente, de que a pandemia está aí, mas a pandemia passa e a nossa suinocultura vai seguir em frente, né?
Sem dúvida. Nós temos aí um setor que esse ano deve crescer aí na casa de em torno de 4%. Eu estava olhando alguns números que eu recebi hoje pela manhã dos abates a nível estadual, o abate nacional como um todo aí, e demonstra um crescimento nesse ano aí em torno de 3% a 4% até então. É um ritmo normal de crescimento, com o grande volume de exportações. A suinocultura tem aí, no primeiro semestre, demonstrado a força da sua exportação, números excepcionais, faturamento excepcional na exportação de carne suína. Só que, por outro lado, mesmo que é ótimo isso, temos a preocupação que estamos concentrados com o nosso volume de mais de 68% por um único continente, que é a China e Hong Kong, né? A China representa aí 55% de todo o volume exportado de carne suína, em torno de 15% para Hong Kong. Então, se nós somarmos, vai a quase a 70% para o único destino a nossa carne suína hoje. Isso é uma situação delicada e que nos deixa muito vulneráveis. Daqui a pouco, qualquer problema ou qualquer situação que esse mercado venha apresentar ou criar alguma dificuldade, que nem ela vem já exigindo aí declarações da indústria de alimentos, da produção, de que o alimento exportado para lá está livre de problemas aí com o coronavírus, possa nos criar um grande imbróglio no mercado interno. E o mercado interno é que está complicado pela questão do consumo, as pessoas aí com essa restrição de circulação. Então, o mercado interno, ele tem sofrido mais com essa questão do coronavírus. E a exportação é que está segurando e que está deixando aí a nossa cadeia produtiva da suinocultura numa situação um pouco mais confortável porque senão nós teríamos aí grandes e sérios problemas de rentabilidade nesse ano aqui, se fosse pelo mercado interno. Custo de produção nas alturas, preço do milho, preço do soja, as exportações de soja a todo vapor, preço do milho, a exportação de milho também, que são os dois principais insumos da alimentação dos plantéis. Então, o que preocupa realmente é o custo de produção, que vai se manter extremamente alto nesse ano de 2020, e a situação precisa que nós tenhamos um mercado promissor que continue absorvendo para que a gente possa ter um mínimo de equilíbrio aí econômico para manter a cadeia produtiva da suinocultura e a rentabilidade do produtor também.
Folador, teríamos então o evento para agosto desse ano, né? É isso?
Exatamente. Nós, o Dia Estadual do Porco fica adiado para 2021, então não tem por que nós fazermos algo diferente disso, e vamos preservar aí a questão da saúde, que é o mais importante.
E já tem um mês para 2021?
Olha, nós temos, a princípio, vamos ver agora, temos eleições municipais também, vamos ver como é que fica a composição do mandatário do município. Provavelmente o município sede, se assim continuar o atual prefeito, se vier outra administração após a eleição, a gente tem que sentar e conversar novamente para ver o interesse do município em continuar sediando o Dia Estadual do Porco, ou buscar outros municípios que estão na lista aí, à espera para sediar o Dia Estadual do Porco.
Já teríamos um município disponível para isso?
Olha, nós temos aí em torno de 3 municípios inscritos para sediar o Dia Estadual do Porco, além do município de Paraí, o qual era que estava previsto para esse ano. Mas, agora eu não me recordo os nomes, mas nós temos que agora deixar passar aí mais lá para setembro, outubro, assim, após as eleições municipais, início de 2021, é que a gente vai procurar ver e estabelecer aí quem é que vai sediar esse novo Dia Estadual do Porco aí. O adiamento, na verdade, é a 46ª edição de 2021.
Presidente, algo mais para a gente? Fica à vontade, por favor.
Olha, eu só queria dizer que aos produtores rurais, aos suinocultores, a todo produtor rural, porque eu também sou produtor rural, vivo dessa atividade, que a gente tome todo o cuidado, feche nossas propriedades, nossas granjas, não deixe ninguém chegar que não tenha interesse de chegar na propriedade nesse momento, para preservar primeiro a nossa saúde, depois a saúde das nossas famílias, dos nossos funcionários, quem tiver funcionários, e também, no mesmo grau de importância, preservar os animais, a produção, enfim, eu acho que não temos por que expor ninguém a risco. Primeiro nós e também primeiro a nossa produção. Vamos dar esse grau de importância a todos que vivem lá na propriedade rural, das pessoas, a produção animal que nós temos lá, seja avicultura, suinocultura, produtor de leite, produtor de bovinos de corte, enfim. Vamos preservar a saúde, que é o mais importante, porque se nós não tivermos ela, de nada adianta tudo aquilo que a gente batalha e busca aí evoluindo a nossa atividade profissional, pessoal aí, se nós não tivermos bem, com saúde e vivos também, porque essa doença, ela, a gente vê muitos relatos, às vezes nós vemos aí, achamos que tem um certo exagero em muitas questões e muitas ações, mas eu entre arriscar e preservar, eu prefiro preservar. Eu não quero correr riscos e também não oriento e não sugiro que ninguém corra riscos. Eu acho que isso é o mais importante, nós estarmos bem com saúde e vivos, que é o que realmente importa.